Encerrada a ordem do dia do Senado Federal, vamos recomeçar os trabalhos da comissão especial. Na condição de inscrito, passa a palavra a senadora Lúcia Vânia. O próximo agora é o senador Lindbergh. Vamos aguardar um pouquinho, que ele foi pegar um papel ali fora.
Senhor presidente, enquanto aguardamos, só para um esclarecimento. Para um esclarecimento, enquanto aguardamos só, senhor presidente. Pode ser? Não, em relação à questão de ordem do tempo, o senhor tem condições de decidir ainda hoje ou apenas amanhã, até para que a gente possa se preparar para a arguição das próximas testemunhas?
Por isso não, é uma questão muito, muito técnica, que já foi aprovada pelo Supremo, já foi por tudo, então eu preciso de mais tempo para poder analisar essa questão. Sabe? Se não tivesse sido uma decisão já do presidente, seria uma desatenção eu fazer uma mudança sem que ele fosse comunicado antecipadamente. Tem que pensar sobre isso.
Ok.
Na condição de inscrito, passa a palavra ao senador Lindbergh Farias.
Presidente, calma.
3 minutos, senador. Aqui.
Podemos ir?
Já respirou?
Respirei, porque eu vim agora numa batida firme ali, tomei o ofegante.
Vou recomeçar o tempo de Vossa Excelência.
Doutor Walter, eu quero cumprimentá-lo. Queria, Vossa Senhoria já falou sobre isso, mas que Vossa Senhoria falasse da diferença entre gestão orçamentária e gestão financeira. Que falasse do tal decreto de contingenciamento. Eu estou convencido que a denúncia da acusação é inepta, porque, na verdade, eles confundiram no início decreto de crédito suplementar com decreto de contingenciamento. Fizeram uma grande confusão. Como se o decreto de crédito suplementar se aumentasse gasto. Então, eu queria que o senhor falasse sobre o artigo 4º da LOA, que está claro que o decreto de crédito suplementar fica vinculado à programação orçamentária. E está aqui também o artigo 52, parágrafo 13º da LDO, que também deixa muito claro a vinculação dos decretos ao decreto de contingenciamento. Eu queria que Vossa Senhoria tratasse mais desse assunto. Queria que entrasse em pontos sobre decretos assinados nas mesmas circunstâncias. Em 2001, no governo Fernando Henrique Cardoso, foram 101 decretos. Em 2009, que foram 32 decretos, nas mesmas circunstâncias. O governo manda um PLN para alterar a meta e, nesse intervalo, há a mudança da meta. Queria que o senhor falasse, porque o senhor falou em determinado momento que teve um parecer do Ministério do Planejamento dizendo que os decretos eram compatíveis com a meta. Eu sei também que há um decreto também da Casa Civil dizendo que os decretos são compatíveis com a meta. Eu estou aqui com um decreto em mãos. Aqui só exposição de motivos. Você veja, Ministério da Educação, 1 bilhão e 600 milhões. Ministério da Previdência, 92 mil. A pergunta que eu faço ao senhor é o seguinte: a Presidente da República assina um decreto que tem um parecer do Ministério do Planejamento dizendo que o decreto é compatível com a meta. Tem outro da Casa Civil. Eu pergunto, cadê o dolo da Presidência da República? Alguém acha que a Presidente da República tinha que entrar em cada detalhe de cada decreto desse? E eu queria também, aproveitando para concluir essa primeira parte, dizer o seguinte, fazer um conjunto de perguntas. Como é elaborado um decreto de crédito suplementar? Quem requer suplementação? A elaboração do decreto é submetido a parecer jurídico? Qual órgão que elabora o parecer jurídico? A elaboração do decreto é submetido a parecer financeiro? Qual órgão que elabora o parecer financeiro? Houve recomendação para os órgãos técnicos para edição de decretos? Quais técnicos que analisam a elaboração de decretos? Quem requereu a elaboração de decretos suplementares? Quais poderes? E eu faço a pergunta também sobre o Poder Judiciário e o Tribunal de Contas da União.
Passa a palavra ao senhor Walter Baeri, Na condição de informante, 3 minutos.
Bom, primeiro... Bom, a primeira pergunta... Primeiro, agradeço a Vossa Excelência pela pergunta e posso falar assim, sobre a diferença entre gestão orçamentária e gestão financeira. Ela se desenha quando nós falamos do chamado ciclo de execução orçamentária. Esse ciclo ele começa com a previsão pela lei orçamentária de uma determinada receita e um gasto que lhe é correspondente, a natureza desse gasto, a isso se dá o nome de dotação orçamentária, e essa dotação prevista pela lei, ela vai gerar...
Pode...
Bom, como retomando, e essa dotação prevista pela lei vai autorizar o órgão executor ao restante do ciclo de execução orçamentária, qual seja o empenho, liquidação e pagamento daquela despesa. Isso é instrumentalizado via contrato, convênio ou transferências no âmbito do Poder Executivo Federal, Judiciário, Legislativo, Tribunal de Contas, Ministério Público. Então, assim, é assim o ciclo de execução orçamentária. O que se chama de gestão orçamentária são todos os atos procedimentais atinentes ao orçamento. Dentre eles, a abertura de créditos adicionais que podem ser feitos por decreto da presidente nos limites autorizados pela lei, por lei, por projeto de lei proposta legislativa ou por medida provisória em caso de créditos extraordinários. Em linhas gerais, é isso. Há uma diferença substancial entre gestão orçamentária e gestão financeira, tendo em vista que é a gestão financeira que vai redundar no que a gente chama de decreto de programação orçamentária, famoso contingenciamento. O gasto efetivo é limitado ao decreto de programação orçamentária. E é esse decreto de contingenciamento que é previsto no artigo 9º da LRF e que é determinante para o atingimento ou não da meta ao final do exercício. Acho que essa uma descrição boa da diferença de gestão orçamentária e gestão financeira.
Senador Lindenberg, 2 minutos.
Senhor presidente, no caso do Plano Safra, não tem autoria por parte da Presidência da República. Nesse caso dos decretos, olha que exagero. Os decretos são assinados por vários técnicos, com vários pareceres, com o Ministério do Planejamento, aqui o consultor jurídico do Ministério do Planejamento, dizendo que o Ministério do Planejamento atestou que os decretos eram compatíveis com a meta. Aí chega esse calhamaço, a Presidente assina, e os senhores querem dizer que isso é crime de responsabilidade? É um escândalo o que está acontecendo aqui. O dia de hoje não é um dia qualquer. Esse Senado Federal não pode tratar esse dia de hoje como um dia qualquer. A cada momento chega notícia nova, de delações e delações. O Ibovespa caiu 600 pontos porque Sérgio Machado falou que deu propina a Temer. Tem outras coisas, chegou novas aqui. Ex-presidente da Transpetro diz que planejou com hoje presidente do Tucano Aécio Neves esquema para financiar 50 deputados. Teria sido montado pelo ex-ministro Luiz Carlos Mendonça de Barros. Diz que deu 1 milhão de propina para o Aécio e que o dinheiro tinha sido captado por meio de propinas de empresas e de recursos ilícitos da campanha do Fernando Henrique Cardoso. Isso tudo só hoje, presidente. O presidente da Câmara está enfrentando essa crise, vai ser cassado. E vocês, senhores, os senhores sabem que uma delação de Eduardo Cunha acaba o governo de Michel Temer. Agora os senhores querem, quero que preserve meu tempo, senhor presidente. Agora os senhores querem afastar uma presidente por 4 decretos de créditos suplementares? Eu faço uma pergunta, doutor Walter, sobre o TCU. Porque teve alguns senadores aqui falando de um relatório pedindo informações para o governo. Isso é uma coisa. Outra coisa é a decisão do TCU. E essa decisão houve em dezembro. Eu pergunto ao senhor, depois da decisão do TCU, O governo da presidenta Dilma editou algum decreto de crédito suplementar? E queria saber o seguinte, se o vice-presidente Michel Temer, no exercício da presidência em 2015 e 2014, também assinou o decreto de crédito suplementar.
Senhor Walter Baer, na condição de informante, 2 minutos.
Primeiro, agradeço ao senador Lindenberg pela explanação. Na verdade, todos os decretos que produzem crédito adicional, eles envolvem, como eu já esclareci antes, uma série de análises técnicas. Na verdade, a consultoria jurídica do Ministério do Planejamento, quando produz parecer jurídico sobre o tema, se baseia nas informações produzidas pela Secretaria de Orçamento Federal. E não poderia ser diferente, sob pena de a consultoria jurídica do planejamento, a cada abertura de crédito suplementar, que é algo absolutamente rotineiro e corriqueiro na administração pública, ter que realizar uma verdadeira perícia contábil para saber se estamos ou não em linha com a meta. Isso é atribuição privativa do corpo técnico da Secretaria de Orçamento Federal. E ela o faz por meio da manifestação nos chamados pleitos. Os pleitos são os pedidos dos diversos órgãos do Poder Executivo, Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, que solicitam a abertura desses créditos. Então, é por meio desses pleitos que a Secretaria de Orçamento Federal se manifesta e atesta a compatibilidade do decreto com a obtenção de meta de superávit. Em todos os casos, isso constava dos decretos, do processo que instruía os decretos. Havia manifestação do corpo técnico da SOF atestando a compatibilidade desses decretos com a obtenção de meta. E o fizeram por uma razão simples. A lei orçamentária anual, o artigo 4º, ao autorizar a abertura de créditos adicionais, ela o permite com o uso de 3 fontes. Superávit financeiro do exercício anterior, excesso de arrecadação e cancelamento de despesas. Então, há previsão expressa nesse sentido. Como eu esclareci antes, a interpretação que vigia à época da nossa manifestação jurídica era a de que superávit financeiro e excesso de arrecadação não necessariamente vão impactar a meta. Podem impactar ou não, a depender do decreto de programação orçamentária. E essa era a interpretação corrente à época em que produzimos o parecer. Não havia nenhuma decisão por parte do Tribunal de Contas da União em sentido diverso.
Senador Lindenberg, 1 minuto.
Eu agradeço, Vossa Excelência, e aqui tem um debate sobre responsabilidade fiscal. Nós estamos falando em 2015 no maior ajuste fiscal, inclusive fui contra, da história desse país. Vossa Excelência estava no Ministério do Planejamento. Teve um auditor do TCU que veio aqui, Leonardo Albernaz, que ele defendeu que no terceiro bimestre do ano de 2015, nós tínhamos que ter feito um contingenciamento de mais de 57 bi, não 8, que já tinha tido um contingenciamento de mais de 60 e tantos bi, teve outro de 8. Isso significaria você cortar 96% das despesas discricionárias, fechar hospital, fechar escola, fechar posto de INSS. Eu quero saber de Vossa Senhoria o que você acha disso aqui. E, por fim, eu concluo, presidente. Hoje é um dia triste da história da democracia brasileira, porque esse governo interino provisório de Michel Temer apresentou uma PEC que rasga a Constituição brasileira. É uma PEC que ataca profundamente a saúde e a educação pública. Nós tínhamos garantido pela Constituição vinculações constitucionais para educação e saúde. Cada prefeito tinha que investir 15% em saúde e 25% em educação.
Conclua, para
concluir,
senador.
Só para concluir, senhor presidente. O que ele faz hoje é tentar limitar isso pela inflação. Para o senhor ter uma ideia, eu já citei esses números hoje aqui. 102 bilhões o investimento de saúde esse ano. Seria, sabe o quê? 65 se essa proposta acontecesse há 10 anos atrás.
Conclua, senador.
O orçamento da educação cairia de 103 bi para 31 bi. E o pior e mais grave, eu concluo dizendo isso. Ele vai vincular no momento de maior baixa de arrecadação da história do país. momento de recessão, que nós temos uma arrecadação lá embaixo. Então, o que eu quero dizer,
concluo dizendo,
senhor, que hoje é um dia triste para a história da democracia brasileira, porque estão rasgando a Constituição cidadã na área dos direitos sociais.
O senhor Walter Baeri, na condição de informante, um minuto.
Eu, para responder, agradeço o senador Lindenberg pela pergunta. Eu entendo que os princípios do que se chama Constituição Econômica ou ordem financeira na Constituição não são hermeticamente fechados. Existem limites legais e materiais, legais e constitucionais, à incidência irrestrita do artigo 9º da LRF. Eu defendo que, por exemplo, vou citar um exemplo, existe um contrato para fornecimento de alimentação em presídios federais. Poderia o presidente da República contingenciar esse gasto e cortar a alimentação? Seria isso uma incidência constitucional do contingenciamento? Eu poderia fazer isso, ainda que em época de crises. Pagamento de contas de luz para unidades de tratamento intensivo em hospitais federais. Poderia abstrair o direito fundamental à saúde e realizar um contingenciamento e um corte vertical na busca cega do cumprimento estrito da lei de responsabilidade fiscal?
Conclua, ordem, senhor Walter.
A ordem jurídica ela não é hermeticamente fechada. Ela demanda sensibilidade na aplicação e na interpretação e, sobretudo, uma interpretação sistemática entre os dispositivos.
Na condição de inscrita, passo a palavra à senadora Fátima Bezerra. 3 minutos, senadora.
Senhor presidente, doutor Walter, senhor presidente, eu começo aqui mais uma vez, aqui colocando que estamos discutindo um processo que é, na verdade, muito simples, mas que a acusação está tentando transformar em complexo, porque não consegue comprovar qualquer responsabilidade da presidenta da República nos crimes a ela imputados. Até mesmo as testemunhas de acusação que aqui tiveram como os técnicos do Tesouro Nacional, aqui foram muito claros, convincentes, de que não houve por parte da presidenta Dilma nenhum ato ilegal, né, nenhum ato ilícito. A solicitação de créditos suplementares, como ficou muito bem demonstrado aqui, está submetida a um processo técnico do qual devem fazer parte diversos agentes, agentes responsáveis por se manifestar em cada uma das etapas. Igualmente, senhor presidente, é fruto da iniciativa de um órgão, às vezes de outro poder, que não o poder executivo, que deve embasar seu pedido, passando em seguida pela análise jurídica dos órgãos competentes. Também ficou demonstrado que há uma normatização para a tramitação dessa solicitação de créditos suplementares, que é atualizada anualmente e que segue a mesma sistemática desde 2001. Ainda, como ficou claro com os depoimentos, não há possibilidade alguma da presidenta fazer uma análise técnica desses processos. Isso é humanamente impossível, para usar as palavras do nobre advogado de defesa. Portanto, mais uma vez, eu quero aqui dizer que o que nos causa estranheza é ainda estarmos discutindo uma matéria como essa, sem que se tenha indicado objetivamente, mesmo com todas as etapas que já enfrentamos, qualquer dispositivo que a presidenta tenha infringido. Mais grave ainda é estarmos analisando o processo de afastamento de uma presidenta da República para colocar em seu lugar um governo com intenções golpistas que já foram explicitadas em gravações, como a do senador Romero Jucá, como as delações que estão vindo aí, inclusive agora envolvendo até o presidente biônico Michel Temer. Por isso, senhor presidente, que eu deixaria aqui para doutor Walter as seguintes indagações. Como se dá a análise da viabilidade jurídica desses processos? Essa análise cabe à presidenta da República pessoalmente ou é feita por um corpo técnico? Segundo, os órgãos como o TCU, o Ministério Público, podem abrir créditos suplementares mediante ato próprio? E, por fim, qual seria o resultado prático se o Poder Executivo não editasse esses decretos e víssemos, como vimos em 2015, um PL levar 5 meses, sob o comando do capitão do golpe lá na Câmara, Eduardo Cunha, para ser analisado pelo Congresso Nacional?